Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Hoje temos o prazer de conversar com o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Alexandre Gaio. Vamos discutir a chamada pauta ambiental que se encontra em discussão no Supremo Tribunal Federal. Alexandre Gaio, é uma alegria muito grande contar com você. Fiquei sabendo, recém-eleito, presidente da ABRAMPA, que é a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente. Então, comece falando um pouquinho sobre sua formação, sobre sua trajetória, e, se quiser, conte um pouquinho sobre a ABRAMPA também para os nossos ouvintes.
Olá a todas e todos. Olá, Zé. Cumprimento todos os ouvintes. Então, meu nome é Alexandre Gaio, sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Paraná desde 2003. Cheguei a ser promotor de justiça também do Estado de Rondônia, entre 2002 e 2003. E atualmente trabalho aqui no Estado do Paraná no Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, e também no GAEMA, que é um grupo de atuação especializada na defesa do meio ambiente, habitação e urbanismo da região metropolitana de Curitiba. E ainda, além disso, também vinha trabalhando nessa última gestão da ABRAMPA, que é uma associação brasileira dos membros do Ministério Público Ambiental, uma associação civil, sem fins lucrativos, apartidária, que existe há 25 anos, e é composta, integrada por membros do Ministério Público que estão na ativa e que trabalham com a questão ambiental em todo o Brasil. Então, a gente tem representantes de todos os estados da federação, representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, e que têm em comum essa incumbência de defender o meio ambiente, defender a ordem urbanística, defender também os direitos fundamentais como um todo, como o direito fundamental à moradia. Então, agora tive a honra de receber esse desafio de liderar essa instituição para os próximos 3 anos.
Muito bem, você já adiantou um pouquinho, mas eu acho que vale a pena explicar para os nossos ouvintes por que, com a Constituição Federal de 1988, o Ministério Público assumiu esse papel tão estratégico na questão ambiental, porque eu sou de um tempo que o Ministério Público era aquele promotor que atuava só na área criminal, Isso acho que foi uma mudança da Constituição, Alexandre?
Sem dúvidas, A Constituição de 88 mudou radicalmente, o protagonismo do Ministério Público na defesa da sociedade. O Ministério Público tinha como incumbência central e quase que exclusiva a repressão penal, Ou seja, a resposta do Estado àqueles que cometiam crimes. E a partir de 1988, o Constituinte incumbiu o Ministério Público não só a incumbência de fiscalizar o cumprimento da ordem jurídica, mas zelar para que o poder público e suas representações respeitem a Constituição, respeitem os direitos fundamentais, e trouxe como uma incumbência muito especial a defesa dos direitos fundamentais, especialmente os direitos fundamentais ligados às coletividades e também os direitos difusos, como é o caso do meio ambiente. Então, já um pouco antes, 1985, nós tínhamos ali a edição da Lei da Ação Civil Pública, que trouxe as incumbências ao Ministério Público. 88 recepcionou essa lei e ampliou ainda a atuação do Ministério Público, e essa atuação foi sendo, de alguma forma, ampliada e aperfeiçoada nessas últimas décadas. E hoje, na prática, o Ministério Público no Brasil, especialmente na área ambiental, é responsável por mais de 90% das demandas de ações civis públicas, termos de ajustamento de conduta e enfrentamento das questões de conflitos ambientais e socioambientais. Então, de fato, o Ministério Público na área ambiental tem um protagonismo muito grande no cenário nacional.
Bom, vamos agora entrar propriamente na pauta da conversa de hoje. E o fato é que, particularmente com o governo Bolsonaro, várias medidas, vários decretos foram sendo emitidos, medidas tomadas, e o resultado que a gente observou, vários partidos políticos, entidades da sociedade civil, não sei também aí o papel da Procuradoria-Geral, ou seja, várias entidades entraram com questionamentos junto ao Supremo, exatamente em relação a essas medidas que, de uma maneira geral, colocam em risco os marcos de proteção ambiental delineados em nossa Constituição. É o que a gente chama aí de pauta ambiental, pauta verde do Supremo. O senhor poderia explicar quais os principais temas em discussão?
Zé, então a gente tem uma Política Nacional do Meio Ambiente, instituída em 1981, e com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação das mais variadas gestões, né, do poder público, seja o Executivo Federal, seja estadual, seja os municipais, estaduais e municipais, seja da sociedade civil, seja das universidades, dos ministérios públicos, com muito custo foi instituída e implementada uma Política Nacional do Meio Ambiente, que vinha, apesar de pontuais retrocessos, vinha sendo implementada de modo efetivo. Ocorre que, nessa última gestão do governo federal, diversas dessas normas vêm sendo ameaçadas, algumas delas com atos normativos concretos, né, que ou paralisaram estruturas de funcionamento, estruturas administrativas de funcionamento, ou, na prática, paralisaram qualquer efeito prático, né, daquela aplicação das normas, em alguns casos também trazendo exclusão de proteção de espaços ambientais protegidos e até de desestruturação também de órgãos de fiscalização. Então, a gente tem uma série de atos concretos que vêm sendo discutidos, vêm sendo denunciados, representados ao Supremo Tribunal Federal, né, por meio das ações de inconstitucionalidade, ações de descumprimento de preceito fundamental, e trazidos à discussão do Supremo por conta de uma, no nosso ponto de vista, pelo menos, de uma clara afronta à Constituição da República em vários dos seus dispositivos, mas especialmente em relação à proibição do retrocesso ambiental e retrocesso institucional, né, a uma proteção insuficiente de bens jurídicos ambientais, né, e também algo que tem sido muito comum, infelizmente, Zé, é a retirada de participação, retirada ou diminuição da participação da sociedade civil nas decisões, nos colegiados, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, a DPF 623, que discute a configuração do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, e como essa nova configuração retirou sensivelmente, diminuiu sensivelmente a participação da sociedade civil nas decisões de políticas ambientais. A gente tem a retirada da participação da sociedade civil no Fundo Nacional do Meio Ambiente, a DPF 651, por exemplo, né? Então, a gente tem uma série de atos que redundaram na propositura dessas medidas, a maioria delas, a grande maioria delas, quase a exclusividade delas, por partidos políticos, né? E aí, na maioria delas também, com participação de associações representativas nacionais ligadas à defesa do meio ambiente, inclusive a Abrampa tem manifestação de amicus curiae em 11 delas, 11 dessas medidas, né? E isso fez com que fosse levado ao Supremo Tribunal Federal e que o próprio Supremo Tribunal Federal tenha percebido, nas palavras da ministra Carmen Lúcia, um estado de coisas inconstitucional, a ponto de estabelecer uma prioridade de atuação da Corte Máxima nessa questão ambiental. É algo histórico, porque é a primeira vez que o nosso Supremo Tribunal Federal se posiciona de modo mais incisivo, de modo expresso, contra uma pauta claramente antiambiental do Poder Executivo Federal, né? E que desde 2019 vem promovendo um amplo desmonte, né, do aparato institucional de proteção ambiental no Brasil.
Acho que a boa notícia, se é que dá para dizer que temos boa notícia, é que o Supremo já está se posicionando, né? Então, queria que o senhor pudesse também esclarecer um pouco, assim, que aspectos o Supremo já se posicionou e por que esse posicionamento é importante para a sociedade brasileira.
Eu vou citar dois deles, dois casos desses, são dois julgados que já foram concluídos, né, dois julgamentos que já foram concluídos. Um deles, que era DPF 651, que tratava justamente dessa exclusão da sociedade civil de participação do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que é a esfera onde se delibera sobre a destinação das verbas ambientais decorrentes de condenações ambientais, né? E, então, por maioria, vencido apenas ali o ministro Nunes Marques, o STF declarou a inconstitucionalidade, né, dessa norma, desse decreto, justamente por representar um retrocesso institucional, um retrocesso de proteção e uma afronta ao princípio da participação democrática, né? Então, essa é uma sinalização bastante importante da nossa Suprema Corte em relação à necessidade e a como a Constituição da República trabalha numa ótica de decisões que devem ser democratizadas, informadas, né, e deliberadas em conjunto com a sociedade, de acordo com esses órgãos, com o funcionamento desses órgãos colegiados. Mais ou menos nessa mesma linha, a ministra Rosa Weber também concedeu cautelar na DPF 623, que trata da configuração do CONAMA. Na configuração do CONAMA, a gente tem várias outras inconformidades sendo discutidas, né, mas é mais ou menos nessa linha. E um outro julgamento que se concluiu, que chamou bastante atenção, foi a ADI 6808, que questiona uma medida provisória que foi convertida em lei e que permitia a concessão automática de licença ambiental, né, de licenças ambientais, para atividades de risco médio. Isso significa, na prática, eliminar o exercício, o poder de ver e exercício do poder de polícia do Estado. É como se simplesmente pudéssemos fechar a porta de órgão ambiental que tem um dever de compatibilizar a pretensão de livre iniciativa econômica, de implantação de empreendimentos, com a necessária e indispensável observância às normas de proteção ambiental. Isso na Constituição, no artigo 170, né? Está na Constituição, no artigo 225, está na essência da função social da propriedade. Não existe cumprimento de função social da propriedade com descumprimento de normas ambientais, né? E essa ação direta de inconstitucionalidade foi julgada por unanimidade, né, declarando a inconstitucionalidade e determinando que, em relação às licenças ambientais, elas devem cumprir as normas, né, e devem sim ter a manifestação fundamentada dos órgãos públicos ambientais a partir de um processamento regular, né, de um procedimento que trate desse requerimento de licença ambiental. Agora, a gente tem várias outras medidas que estão em andamento, né? A gente tem recentemente a propositura da DPF 935, que busca tutelar as cavernas, as cavidades naturais, né? E temos um risco enorme, né, com esse novo decreto, que exclui a proteção de cavernas de altíssima relevância, transmite incumbências do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério de Minas e Energia, que não tem, digamos, expertise técnica para poder falar disso. Dentre várias outras inconformidades, temos aquela ADI relacionada à Mata Atlântica, né? Então, há uma postura do governo federal, inclusive isso foi veiculado, ventilado naquela famosa reunião de passar a boiada, quanto à flexibilização de normas. Então, concomitantemente com aquela época, o que aconteceu foi a emissão de um despacho pelo Ministério do Meio Ambiente, dizendo que a incidência da Lei Nacional de Vegetação Nativa excluiria a aplicação da Lei da Mata Atlântica. Isso traz como consequência uma possibilidade de anistia a milhares de passivos ambientais e algo que já está sendo consolidado, né, por meio da aplicação da Lei da Mata Atlântica. Então, são inúmeros os casos, né, Zé? Então, citei alguns deles aqui, porque, de fato, precisaríamos de bastante tempo para poder tratar de todos eles.
Com certeza, Quer dizer, cada tema desse dá um programa, né, Alexandre?
Sem dúvida.
Mas eu vou aproveitar o seu conhecimento, talvez, para explorar um aspecto que eu acho que, não sei se está nesse bojo das pautas também, mas que está relacionado à questão indígena, né? Quer dizer, nós temos visto nesse governo um verdadeiro, né, processo quase de, podemos dizer, de genocídio realmente, de etnocídio, né? E aí me preocupa particularmente a questão dos garimpos em terras indígenas e também a discussão, acho que, do marco temporal, né, que é um tema, assim, fala marco temporal, não fica muito claro, mas que parece que é uma questão de vida ou morte, né, para os povos indígenas. Então, abusando um pouquinho aí dessa verdadeira aula, mas aula no sentido prazeroso que você nos dá, você pudesse explorar um pouquinho esses aspectos que envolvem os povos indígenas, né, que realmente... Temos visto aí a questão dos Yanomamis, né? Quer dizer, a Polícia Federal disse que foi lá, não encontrou nada, mas não encontrou nada exatamente porque está tudo destruído, né? Quer dizer, é impressionante, né? O ponto que nós chegamos.
É, então, Zé, esses assuntos são absolutamente relacionados entre si, né? Quando a gente fala, por exemplo, da DPF 760, que fala da ausência, da omissão do Estado, do Poder Executivo Federal em relação ao Plano de Ação e Prevenção do Controle e Desmatamento na Amazônia, quando a gente fala da ação direta de inconstitucionalidade que questiona a omissão do governo federal do combate ao desmatamento, que continua todo vapor na região amazônica, né, e em níveis que chegam, em patamares que chegam ao que os estudiosos falam de tipping point, né, ou seja, de ponto de não retorno. Então, a gente corre um sério risco de, na continuidade desse desmatamento, a gente não conseguir mais, a Amazônia não conseguir mais exercer essas funcionalidades ambientais todas. Então, isso tudo tá conectado com esse discurso e com os projetos, né, de liberalização das atividades do garimpo em terras indígenas, né? O que, por si só, é um desrespeito à Constituição da República, um desrespeito aos nossos povos originários, né, que sempre tiveram, culturalmente, historicamente, uma relação muito positiva com a natureza, uma relação muito positiva com a preservação dessas áreas, com a preservação da flora e da fauna, né? Não é à toa que a gente tem a própria PIB, que é uma associação ligada aos povos indígenas, como amicus curiae nessas medidas, porque o desmatamento é uma abertura de caminho para a entrada dessas outras atividades relacionadas ao garimpo e à mineração, né? Então, algo que falta muito, Zé, é uma discussão mais ampla com a sociedade sobre a real necessidade de exploração mineral, porque há situações muito distintas, né, de resguardo de interesse nacional, de situações que envolvem interesses de determinadas empresas que vão lucrar com aquilo, e muitas vezes exploração mineral para exportação, ou seja, não é nem para resguardar aqui o interesse nacional ou para produção nacional, algo assim, né? Então, todos esses aspectos precisam ser melhor discutidos com a sociedade, sob pena de a gente ter, em relação a essas atividades, uma rigidez de análise locacional, tecnológica e ambiental que exclui a participação da sociedade civil e exclui também uma possibilidade de dizer não, aqui não pode. Nós temos zonas de exclusão, aqui não, isso está fora de cogitação. Há lugares que são próprios, vocacionados para isso, e disso também se extrai aí uma omissão, Zé, claramente, de instrumentos de planejamento territorial, que podem ser aí o zoneamento ecológico econômico, avaliação ambiental estratégica, avaliação ambiental integrada, que são justamente instrumentos para discutir com toda a sociedade, com o poder público, com a academia, quais são as vocações de cada um dos seus territórios, quais são as restrições ambientais e socioambientais, ou seja, mapear as populações tradicionais, os povos indígenas, as principais fragilidades ambientais, e verificar quais são as regiões que não têm essas fragilidades que podem eventualmente ser, que podem ser exploradas. Mas, de fato, em relação à questão indígena, o que há é um movimento e um discurso, né, do governo federal de relativização e flexibilização desses direitos, né, e esses discursos têm causado prejuízos muito grandes não é à toa que nós temos assim registros históricos, né, recordes históricos de mortes em conflitos agrários, ataques, né, aos povos indígenas, e é algo que inclusive já foi levado, né, para as cortes de direitos humanos, porque de fato há um conjunto de atos, há um conjunto de iniciativas, um conjunto de falas que expõe a risco, né, todo esse nosso patrimônio e todos esses povos indígenas.
Vou só pedir para você explicar um pouquinho a questão do marco temporal, se possível. Nós estamos indo para o final, ainda tem mais uma perguntinha trabalhosa aí para você, mas rapidamente essa ideia do marco temporal, né, da questão das reservas indígenas, né,
tá, no território. Então, Zé, o STF começou a julgar se demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado marco temporal, né? Por esse critério do marco temporal, os índios só poderiam reivindicar a demarcação de terras, se elas já fossem ocupadas antes da data da promulgação da Constituição de 88. Teria que ter uma demonstração de que eles já exerciam a posse antes da Constituição de 88, como se os nossos povos, eles não tivéssemos provas suficientes de que eles estavam aqui, de que havia essa cultura, de que há essa cultura, e como se não tivesse prova suficiente que nós tínhamos constituições anteriores, que já reconheciam também a presença dos povos indígenas, né? Então, é claramente aqui, Zé, uma tentativa de restringir os seus territórios, de tergiversar a dinâmica de ocupação dos territórios e a necessidade de extensão dos territórios, né? Então, há uma dinâmica que não é conhecida pela maioria, né? Nem por nós é conhecida, e aí há essa pretensão de se privilegiar poucos proprietários rurais, né, em detrimento de todo o nosso patrimônio cultural, em detrimento da dignidade dos indígenas.
Até porque, quer dizer, muitos desses povos indígenas foram expulsos das suas áreas, né? Então é quase cínico, né, exigir que eles demonstrem. Mas, Alexandre Gaia, eu vou talvez para a minha última questão, que, na verdade, pensa na operacionalização das decisões do Supremo, né? Nós vivemos nesse caso particular do deputado, fugiu o nome agora, que o Supremo condenou, né, por praticamente quase unanimidade, e nós vimos tanto o Legislativo quanto o Executivo, num certo sentido, adotando estratégias que, na prática, buscavam invalidar a decisão do Supremo. E aí eu acho que o que me preocupa também como militante há muitos anos da questão ambiental é, tudo bem, o Supremo toma posições coerentes, né, como você bem disse, compromissadas com o texto constitucional, mas essas decisões precisam ser implementadas, né, da mesma maneira que um deputado que tem que usar a tornozeleira, a gente tem que ter uma Polícia Federal que vai lá e implementa. Quer dizer, eu vou depender de uma Polícia Federal, eu vou depender do IBAMA, né, para que essas decisões muitas vezes sejam implementadas, e esses órgãos ou estão esvaziados, né, como ficou muito claro na questão do IBAMA, ou muitas vezes apropriados mesmo, né, pelo Poder Executivo, né? Então, assim, eu acho que esse é um gargalo que você pudesse explicar, assim, quais os desafios que se colocam além da própria questão das maiorias no Supremo, né, que a gente percebe também o movimento para tentar interferir aí num caminhar histórico do Supremo Tribunal Federal muito alinhado com a Constituição Federal. Então, quais são esses gargalos que você vê aí pela frente?
Zé, o principal, na minha visão, o principal gargalo é a gente ter um governo federal que seja efetivamente respeitador da democracia. O principal dificuldade é essa, né, e que vem se apresentando em várias das situações, né, não é a primeira situação que a situação que você citou não é a primeira, né, nós tivemos outras. Então, a nossa expectativa é de que, independente de qual seja o governo eleito, o próximo governo eleito federal, que a gente tenha um governo que respeite as instituições, que respeite a democracia, que cumpra as decisões, que se utilize dos instrumentos legais para um insurgimento, para eventual revisão das suas decisões, mas que haja um respeito dessas decisões. O mesmo se diz em relação ao poder legislativo. E isso fica bastante claro, Zé, naquela questão da súmula 1010 do STJ, quando tivemos uma decisão muito importante, né, um conjunto de decisões muito importantes do Superior Tribunal de Justiça com relação à proteção das áreas de preservação permanente urbanas. E o que aconteceu em reação a isso? O que aconteceu foi uma lei federal que transmitiu a competência para definir qual faixa de preservação permanente a ser definida para os municípios. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, não era nem o Supremo nesse caso, acabou de decidir algo de modo com repercussão geral, né, e a reação do Poder Legislativo não foi de respeito à decisão, foi de buscar contornar a decisão e ter um efeito prático inverso, né? Então, sem dúvidas, dentro do nosso ambiente democrático, é uma democracia jovem que precisa se consolidar e que precisa ter em mente a necessidade de se formar uma casa legislativa também que tenha essa maturidade e esse respeito à democracia. Lógico, cada um defende os seus interesses de modo legítimo, né? Tem os seus diversos setores, mas que deve respeitar, assim como a gente respeita e cumpre as legislações que são emitidas, porque há uma presunção de veracidade e de legitimidade, e apenas após um julgamento de inconstitucionalidade a gente para de cumprir essa legislação. Da mesma forma, me parece que o Poder Legislativo e o Poder Executivo também deveriam ter essa mesma postura. Então, a esperança, né, é que a gente tenha dias melhores e que a gente consiga fazer com que as instituições tenham um respeito recíproco e que essas decisões possam ser cumpridas, né? Me parece, Zé, as decisões que retiram patamares protetivos ou excluem espaços ambientais protegidos, essas são mais facilmente exequíveis. Porque a partir do momento em que é uma declaração de inconstitucionalidade, elas voltam a valer. Agora, aquelas medidas que declaram uma inconstitucionalidade por omissão, essa sim a gente tem um gargalo. Né? Porque se o IBAMA foi desestruturado, se o Ministério do Meio Ambiente foi desestruturado ou esvaziado, se o ICMBio foi esvaziado ou desestruturado, qual a garantia que a gente vai ter, por exemplo, num julgamento de retomada aqui do Programa de Prevenção e Controle de Desmatamento da Amazônia, que isso vai acontecer se esses órgãos foram esvaziados? Então, de fato, a situação é muito grave, muito grave.
Muito bem, Alexandre Gaio. Infelizmente, aqui a coisa voa, né? O tempo voa, mas foi com certeza uma conversa muito rica, né? Que vai contribuir muito aí, ainda mais sabendo do esforço da Abrampa também de ampliar, né? Chegar no grande público essas questões. Então, conversamos hoje com Alexandre Gaio, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e também membro recém-eleito da Abrampa, né? Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente. Gostaríamos ainda de agradecer Gabriel Soares na técnica e nossa querida Suiane Azenha na produção. Alexandre, muito obrigado. Fique à vontade aí para a sua despedida.
Zé, eu que agradeço. Foi um prazer aí conversar contigo, com todas ouvintes, né? E a gente está à disposição para seguir dialogando. Convido todos a acompanhar o perfil do Instagram da Abrampa, abrampa.oficial, e também o site da Abrampa, abrampa.org.br.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.